Entrevistas. Qual a sua dúvida em relação ao processo de retomada dos trabalhos presenciais que vem ocorrendo de forma gradativa no Tribunal de Justiça do Paraná? Como a Justiça Estadual está se adequando para realizar os atendimentos? Nesta edição, serão respondidas as principais questões relacionadas ao retorno dos trabalhos presenciais nos fóruns e edifícios do Poder Judiciário. A coordenadora da Central de Retomada do Tribunal de Justiça do Paraná, Lígia Rodrigues Luz, conversa com a gente neste podcast. Obrigada, Lígia, pela participação aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Lígia, como o Tribunal de Justiça está se adequando nesta primeira fase do retorno presencial gradativo?
Então, nessa primeira fase, o Tribunal ele segue as orientações já dos órgãos de saúde do nosso estado, nos diferentes municípios e tal. O próprio CNJ, a Comissão de Assuntos Especiais criada no âmbito do Tribunal, ela adotou a regra de priorização do atendimento remoto. E tudo com o objetivo de evitar aglomeração e garantir esse distanciamento, né? Então, o atendimento presencial nessa primeira fase, ela é realmente exceção. Para que isso fosse possível, os gestores dos prédios em segundo grau e as direções de fórum foram orientados sobre a importância do agendamento, das autorizações de acesso, a orientação dos terceirizados, por meio dos fiscais, especialmente sobre as regras de controle e acesso, a demarcação dos espaços, a adequação das salas de audiência, seja com compartilhamento utilizado por mais de uma unidade ou uso dessas barreiras acrílicas, né? Foram todas medidas que a gente tem usado como adequação nessa primeira fase, né? Em relação aos magistrados e os servidores e estagiários, foi importante que o tribunal efetuasse um levantamento da condição de saúde e a condição social de cada um deles, né? Para que o gestor da unidade e a própria presidência tenham uma ideia de quantos comporiam a força de trabalho nessa primeira fase de retorno, né? Para eles também foram distribuídos os equipamentos de proteção individuais, como máscaras, e desenvolveu-se amplamente um trabalho de orientação de cuidados, seja pelos anexos do próprio Decreto 401, pelos meios de comunicação diferentes que a gente utiliza no tribunal, como os vídeos das redes sociais, né, a realização daquelas lives promovidas pela ECEG sobre os temas, essa própria entrevista no podcast, assim, enfim, foram os meios que o tribunal utilizou assim, para esgotar essa orientação aos usuários e aos participantes desse processo de retomada, né? A gente tem estudado, inclusive agora já, uma melhor forma de atender os jurados, né, com uma alimentação e uso de materiais descartáveis, além de outras medidas. Então, assim, são várias as medidas que o tribunal tem utilizado para fazer essa adequação na primeira fase, já pensando nas seguintes, né? Tudo de forma a ser aproveitado.
As salas cedidas nos prédios do Poder Judiciário para a Defensoria Pública e para a OAB estão liberadas para receber as pessoas e como isso está funcionando?
Essa tem sido uma das questões frequentes lá na nossa central de retomada, porque a gente percebe um receio das direções de fórum, como que eles vão conseguir controlar sobre o funcionamento dessas salas, né? Mas o decreto 401, lá no artigo 8º, ele autoriza, sim, o uso, a atividade presencial nessas salas, né? Se foram, inclusive, instituições que participaram do desenvolvimento desse decreto juntamente conosco, assim, né? Só que no mesmo intuito de se observar os demais critérios do próprio decreto e os critérios de segurança em si, a gente sugere, assim, tem sugerido essas direções que façam esse contato constante com as instituições, assim, para que o responsável por cada unidade da OAB e da Defensoria comunique a direção do fórum as pessoas que necessitarão ter o acesso presencial, né? Então, nesses locais. né, respeitadas todas as condições de segurança que a gente já expôs lá no, nos protocolos de acesso, né? Então, considerando que a regra hoje, na primeira fase, é o atendimento remoto, então a gente tem aconselhado pela central, e o próprio decreto leva a isso, que o advogado efetue o agendamento, o defensor efetue o agendamento necessário, expondo sobre a necessidade de comparecimento a essas instalações também, né? Não sendo previstas essa possibilidade ou sendo substituída por uma possibilidade remota, é sempre a preferência, né? Para que eles também estejam seguros e observem os demais critérios do próprio decreto.
E quais são os critérios adotados pelo tribunal para evitar a contaminação pelo novo coronavírus? Você citou alguns na nossa primeira pergunta, mas qual a função dos colaboradores terceirizados nesta etapa de retomada?
Basicamente, o critério que a gente mais vai utilizar é o distanciamento. Por isso que a gente insiste que nessa primeira fase a gente dê prioridade às medidas urgentes e sem possibilidade de realização na forma remota, né? Então, e nesse caso de necessário atendimento ou de realização de ato presencial, os terceirizados, eles farão essa conferência conforme uma lista apresentada pela direção do fórum. E no segundo grau, essa orientação é passada pela divisão de segurança, né? Então, logo o contato prévio entre as unidades e estes órgãos, tanto a direção e a divisão de segurança, é essencial para se manter a ordem e a segurança necessária, né, nesse acesso já, né? Então, eu gosto sempre de ressaltar a importância do trabalho dos terceirizados nesse processo, porque, por exemplo, os terceirizados da vigilância, eles sempre vão ser os responsáveis por esse controle inicial, né? Por estar ali de frente ao primeiro acesso, né, nas vias de acesso dos prédios. Eles vão ser os responsáveis por essa conferência desses agendamentos, dessa lista ser fornecida pela direção e pela divisão de segurança. Eles vão conseguir fiscalizar a respeito do uso da entrada com uso de máscara, o cumprimento do distanciamento dentro do prédio do Poder Judiciário, né? A gente não tem como fazer esse controle na parte externa, ao prédio, mas sim por dentro ele vai conseguir auxiliar nesse cumprimento do distanciamento, a orientação quanto ao uso dos elevadores, a medição da temperatura também vai ficar da responsabilidade desses terceirizados no momento de acesso, que ela sempre vai poder ser testada na testa da pessoa ou no pulso, né? A gente teve muito questionamento a respeito do local onde ele executaria essa atividade. Então, tem essas opções. A fiscalização do número máximo de pessoas por edifício, ele vai colaborar com isso. E vai, a cada caso necessário, ele vai reportar isso ao superior dele, né? Então, essa atividade de acesso, ela já vai ser muito importante com a participação do terceirizado, porque ele vai não filtrar, não seria, ele não faria uma triagem nessa entrada, né? Mas ele tem todo esse protocolo a respeitar e tem também o decreto que o fundamenta a solicitar que aquilo seja cumprido, né? Então, as recepcionistas, por exemplo, nos prédios que houverem, elas também têm uma participação importante no cadastramento desse usuário, na orientação e nas informações, né? Ela só não vai. Hoje a gente já não conta mais com a entrega de crachás, que era uma coisa que elas já faziam antes. O cadastramento já era a responsabilidade delas. Hoje a gente altera para, como medida de segurança, que não vai ser mais necessário o uso desse crachá, mas o controle de acesso sempre. E a equipe de terceirizados que mais tem importância nesse momento, assim, numa medida preventiva, seriam essa equipe da limpeza e copa, né? Eles vão estar com uma agenda cheia, eu digo, né? Porque eles vão intensificar os trabalhos de limpeza nos ambientes comuns, nas salas de audiência, nas áreas dos elevadores, banheiro, botões, maçanetas, coisas que sempre foram limpas, mas não com a exigência que a gente tem feito hoje, né? Além disso, eles vão ter que impedir o acesso dos outros servidores, magistrados nas copas, nos espaços correspondentes a atividades específicas da equipe de limpeza, né? Então, é importante, por falar em limpeza, sabe, Dani, a gente enfatizar que as pequenas asepsias ali dos nossos computadores, aquilo que a gente usa todo dia, a nossa caneta, a nossa bancada e tal, vai ser feita pelo próprio usuário, né? Porque ela tem que ser constante, mas a gente intensifica as atividades da equipe de limpeza agora. Então, eles já foram orientados nesse sentido.
É preciso realizar agendamento antes de se dirigir aos fóruns ou demais prédios da Justiça Estadual? Você até comentou isso também no início, é um ponto importante, mas é bom a gente destacar mais uma vez. E como é que as pessoas podem fazer esses agendamentos, né?
Sim, então assim, o último ofício de orientação dos servidores e magistrados, para nós servidores, o ofício 39 de 2020, do presidente, ele veio ressaltar isso mais uma vez também, sabe, né? Assim, a importância do agendamento, né? Então, todas as nossas orientações têm sido no sentido de defender o agendamento para garantir o atendimento efetivo, inclusive, porque como a gente vai estar lá priorizando medidas urgentes e priorizando a atividade remota ainda nessa primeira fase, o agendamento, ele garante que a pessoa seja atendida realmente, né? Não tem o risco de se chegar lá e a unidade ela está em plena atividade remota no dia do comparecimento do interessado, né? Então, sim, a gente precisa ressaltar mais uma vez a importância desse agendamento. É preciso fazer sempre que possível. Vai ter algum caso que vai fugir a regra? Provavelmente. Mas, em regra, o agendamento vai facilitar esse atendimento, né? E o atendimento remoto, ele continua nos mesmos modos daquilo que já vinha sendo praticado. Os contatos estão apresentados no site, agora a gente conta com o serviço das nossas telefonistas, então também vão poder auxiliar nesse atendimento para orientar quanto ao atendimento remoto. O pessoal ali de controle de acesso também vai indicar o atendimento remoto, porque uma das orientações do decreto, dos anexos do decreto é essa, de disponibilizar lá na recepção, na entrada do prédio, quais serão os atendimentos remotos. Então, já é uma prática que vem sendo adotada pelos advogados, eles já têm buscado por essa orientação. Então, eu creio que a população em si, assim, o usuário, ele está um pouco já acostumado já com a busca dessa informação, como eu vou obter o meu atendimento, e ele vai ser da forma remota. Tem sido praticamente por telefone e e-mail, né? Quando é esse primeiro atendimento. Então, o agendamento é importante e a gente continua fazendo o atendimento da população e dos interessados em geral, né? Pelos canais remotos disponibilizados ali no site.
E uma dúvida que é frequente é em relação ao trabalho dos oficiais de justiça. Como ele está sendo feito nesta primeira etapa e quais os casos são priorizados? Como é que está funcionando isso?
Essa é realmente uma dúvida constante, assim. A gente percebe uma preocupação, não só dos magistrados responsáveis pelo processo, mas pelo próprio oficial, pelo gestor da central de mandados, né? Mas a corregedoria ela se antecipou a isso, assim, da importância do tema, e regulamentou a expedição desses mandados na Instrução Normativa 21 de 2020, né? Nela que constam as orientações sobre como proceder e os critérios utilizados para essa triagem a respeito dos mandados, né? A princípio, nesse primeiro momento, nessa fase de retorno, havendo a necessidade desse cumprimento presencial do mandado, somente os mandados urgentes e os prioritários podem ser expedidos. São aqueles descritos no anexo 4 do item 2 lá do decreto 401, que envolvem praticamente casos de violência doméstica, infância, juventude, réu preso, as medidas urgentes em geral ali. Então, o decreto ele é bem específico ali, então ele facilita sobre essa orientação do que seria urgente e do que seria prioritário, né? Então, essa restrição, ela não se estende, por outro lado, aos mandados que possam ser cumpridos também na forma eletrônica, né? Seja por videoconferência, numa chamada de vídeo, por telefone, por e-mail, né? Tem várias opções ali que o pessoal trabalhou muito nessa instrução normativa para orientação dos servidores responsáveis pelo cumprimento dos mandados, assim, então essa restrição de mandados presenciais, ela seria apenas para casos urgentes, que a gente possa chamar de casos urgentes, ali descritos nas regras. E as demais podem ser cumpridas da forma eletrônica, né? Então, vencida essa fase, essa primeira etapa do cumprimento dos mandados prioritários, assim, o juiz da central, ele ainda pode aplicar medidas mais restritivas do que essas, assim, o juiz da central de mandados, né? Porque ele está mais próximo à realidade local, então ele ainda pode estabelecer outras regras. Então, é preciso que, além de conhecer essas instruções e os decretos, o oficial também conte com essa orientação da central de mandados, onde houver.
A gente mencionou aqui que muitas das intimações, né, estão sendo realizadas aí por telefone e os outros meios eletrônicos, né? E isso está ocorrendo em todas as comarcas aqui do estado e vem funcionando. Mas caso não seja possível o cumprimento de mandado de forma eletrônica ou não se enquadre nesses casos urgentes que você acabou de mencionar, Lígia, como é que fica essa situação?
A gente espera que esteja sendo cumprido todos esses atos a contento, assim, né? É importante a gente saber que nessas formas eletrônicas de cumprimento, o oficial ele sempre vai estar se certificando ali que o ato alcançou a finalidade dele, né? Mas em caso de impossibilidade de cumprimento dessa forma eletrônica, e não sendo ele urgente, então a gente não está autorizado ao cumprimento desse ato na forma presencial. Então, não correspondendo à natureza de urgência e de prioridades legais lá que defendidas no decreto, a expedição desses mandados permanece suspensa. Então, a gente não tem como mais falar em cumprimento desses mandados não urgentes de forma presencial por enquanto.
As pessoas que precisam fazer apresentações mensais decorrentes de suspensão condicional do processo, medidas acautelatórias e cumprimento de pena poderão ter acesso às dependências do fórum?
A gente sempre bate na mesma tecla, né, Dani? A gente volta a falar que somente os atos de natureza urgente e os absolutamente necessários é que poderão ser executados nesse primeiro momento, né, de forma presencial. Quando a gente fala nessas apresentações mensais, isso está incluído, não deixa de ser uma exigência que apenas atos de natureza urgente sejam cumpridos. Se o juiz do processo ele entende que não seja caso de cumprimento, por entender que aquilo possa ser feito numa outra maneira, então, enquanto não for implantada essa nova forma de cumprimento e o juiz entenda que não é medida urgente, então não há necessidade de se manter esse cumprimento, né? Há tempo atrás já tinha sido uma medida suspensa por uma regra do CNJ, então agora com um pouco mais de liberdade para se verificar essa situação local, a gente tem que ainda... conforme diz lá o item 2 do anexo 4, lá do decreto 401, caberá ao magistrado responsável pelo processo determinar, de forma justificada e excepcional, a necessidade de prática desse ato de forma presencial, né? Então, cabe ali a análise do caso concreto.
E agora, em relação a perícias, avaliações psicológicas e demais trabalhos que necessitam da atuação das equipes multidisciplinares, como eles deverão ser feitos, ou seja, apenas nos casos classificados como urgentes?
Então, não necessariamente, né? Quando a gente olha lá para o decreto, nos casos de atendimento nesta primeira fase, que é o artigo 6º, lá no inciso 3, ele autoriza a atuação presencial em perícias, entrevistas e avaliações, que basicamente corresponde às atividades das equipes multidisciplinares, né? Então, observado todos os demais critérios do regulamento, então a gente entende que ali ele estaria autorizado e o critério urgência ali não foi exposto, né? Mas a gente sempre nessa ideia de fomentar a atividade remota, de que ela deve prevalecer, se for possível que esses atos sejam praticados dessa maneira, adaptando-os para a realização por videoconferência, por exemplo, que é defendido lá no mesmo decreto, no artigo 17, é aconselhável que se faça, né? Então, a gente foi atrás da informação, como tem sido feito e como isso tem sido defendido pelo Conselho Federal de Psicologia, por exemplo. Eles têm até uma resolução a respeito disso, da realização desses atos por meio de alguns atos de psicologia por meio de videoconferência. Então, se for o caso e o servidor entender como possível, ele poderia realizar da forma remota, né? Mas vai também depender da análise do caso concreto. Se ele entender que aquela medida só pode ser feita de forma presencial, a central tem entendido que não é exigido ali o critério urgência ou prioridade, mas a equipe multidisciplinar ela estaria autorizada a realizar esses atos específicos, que seria perícia, avaliação e entrevistas. Então, sem o critério urgência.
Caso ocorra uma contaminação no ambiente de trabalho, qual o protocolo que deve ser seguido?
Ah, isso tem sido uma questão importante na ordem do dia, né? Agora que os trabalhos retomaram, parte deles já vem sendo realizados, a gente já está com agendamento de audiências do júri, por exemplo, que tem um número um pouco maior de pessoas em andamento, então essa seria uma questão a ser apresentada, né? Os procedimentos são aqueles descritos no anexo 3 do nosso decreto 401 lá, e foi uma coisa que a central de retomada já conversou com o centro médico, né? Então cabe ao gestor da unidade ou a chefia imediata, ela deverá comunicar a respeito de uma contaminação, né? Que não necessariamente ela, é importante a gente saber disso, que a contaminação ela não ocorreu em razão do trabalho, né? A pessoa pode ter sido contaminada em qualquer ambiente que ela tenha frequentado. Mas é importante que o ambiente de trabalho saiba dessa ocorrência, né? Então, o gestor ele vai comunicar a partir dessa confirmação, ele comunica ao centro médico via SEI, e a gente pode aproveitar esse SEI para comunicar ao centro médico, e é a autoridade administrativa responsável pelo prédio, né? Então, o gestor da unidade comunica o diretor do fórum, por exemplo, e mais o centro médico a respeito dessa contaminação, né? E a direção do fórum, a partir disso, ela vai ter condições suficientes para as providências necessárias. E as providências, elas incluem o fechamento imediato das instalações. Quando a gente diz assim, imediato, parece uma coisa super grave, né? Claro, a contaminação é algo grave, mas o fechamento em si, ele se presta quando não corresponder aos acessos e à recepção dos prédios, né? Porque isso atrapalharia o próprio funcionamento do prédio. Ele se presta para que se adotem as medidas de higienização necessárias. E por que que a gente teve que fazer um acordo assim, a respeito do qual seria o recomendável esse fechamento das instalações? Seria por 48 horas somente, assim, porque é o tempo necessário para que a equipe de limpeza não se encontre com aquele que estaria em atividade presencial, né, para diminuir a aglomeração e ela possa promover, dentre as intensas atividades que ela já tem realizado no prédio, ela possa se dedicar a mais esse espaço, né? Então, é a unidade em si que vai ser fechada e não o prédio, para que se faça a limpeza do local. A limpeza abrir as janelas, promover que o espaço seja um pouco mais arejado. E dentre as atribuições da equipe de limpeza, ela consiga se dedicar também àquele espaço. Por isso a gente falou ali num prazo de 48 horas, porque pode ser em uma unidade, pode ser em duas. Então, ali a equipe de limpeza em si vai conseguir se adequar às suas atividades, dentre aquelas que já estão intensificadas e mais esse espaço, né? Por isso, uma das providências que o diretor do fórum vai adotar é o fechamento das instalações ocupadas pelo contaminado.
Nessa edição, nós conversamos com a coordenadora da Central de Retomada do TJPR, Lígia Rodrigues Luz. Muito obrigada, Lígia, pela participação aqui no programa de rádio do TJPR.
Eu que agradeço. A Central continua atendendo a todo mundo pelo e-mail centralderetomada@tjpr.jus.br. Todas as questões são respondidas, ainda que não imediatamente, mas elas são respondidas e estamos à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa de rádio do TJPR. E aguardo você na nossa próxima edição. Lembrando que você pode acessar todas as nossas matérias e entrevistas no portal do Tribunal de Justiça, no www.tjpr.jus.br. Rádio TJPR.